Num primeiro momento, a informação que tínhamos, que nos chegava, era que o senhor secretário de Estado, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, teria tido conhecimento do processo e, portanto, aí tivemos a sua audição com ele. Relativamente ao ministro Pedro Nuno Santos, limitámos-nos a seguir, não tínhamos informação e ele presta-nos informação por escrito. Aquilo que nós tratamos no nosso relatório é que, efetivamente, houve um conhecimento da situação, que eles próprios reconheceram. Avaliações políticas não competem à IGF fazê-las e, portanto, isso não o fizemos.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, nós não pedimos que o Sr. Inspetor fizesse uma avaliação política. Pedimos que nos explicasse se, na vossa opinião, se tem ou não responsabilidade direta na indemnização paga à engenheira Alexandra Reis.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Os senhores deputados conhecem, tal como nós, as mensagens que foram trocadas, conhecem, tal como nós, aquilo que foi dito por ambos à IGF, e, portanto, as responsabilidades que deverão ser assumidas foram-no assumidas, penso eu, e, portanto, a IGF não tinha mais que se pronunciar. No fundo, pusemos factos. Conheceram desta forma, conheceram em tal data. Foi isso que nós nos propusemos fazer e aquilo que fizemos. Não temos que fazer uma avaliação, digamos, dessa situação.
Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, desculpe insistir, mas se não tem que fazer uma avaliação política, estamos de acordo. Mas tem que fazer uma avaliação de culpa, da mesma forma que fez uma avaliação de culpa à CIO e ao Presidente do Conselho de Administração. Portanto, na sua opinião, eu volto a reforçar a pergunta. O senhor, antigo Ministro das Infraestruturas, tem ou não responsabilidade direta no pagamento à engenheira Alexandra Reis?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Face às próprias declarações que o Sr. Ministro preferiu na altura, ele assumiu essa responsabilidade, daí ter-se demitido.
Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra.
Então, porquê é que no relatório que a IGF entregou só tinha duas pessoas com responsabilidade atribuída?
Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Volto a repetir. A intervenção da IGF é uma intervenção eminentemente financeira. Teve consequências financeiras e essas vão ser apuradas, digamos, pelo Tribunal competente, que é o Tribunal de Contas. A IGF factualiza, isto é, apresenta os factos. Foi isso que fez. E, portanto, a partir daí, essa intervenção não nos cabe assumir a culpa, não nos cabe atribuir a culpa a ninguém. Esse é o processo. Nós descrevemos factos que alguém avalia. Os factos que avaliamos neste caso são situações que foram levadas a cabo pela administração da TAP ou por dois elementos da administração da TAP, que nós identificámos num documento em específico, é o único que existe, e a partir do momento estes senhores são responsáveis. Há incumprimento da legislação, essa pômola ao decisor político, pomos ao acionista, o acionista terá que decidir. E é isso que fizemos.
Sr. Deputado, tem a palavra.
No âmbito desta auditoria, teve a oportunidade de ouvir a Fernando Medina?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder.
No âmbito da auditoria? No âmbito da auditoria, não.
Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra. Permite-me dizer-lhe que o seu tempo está praticamente no limite e, portanto, para ter isso em consideração. Faz favor, Sr. Deputado.
Não acha que seria um depoimento relevante?
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
O Sr. Ministro Fernando Medina, tanto quanto eu sei, toma posse num momento posterior e, portanto, não entendemos que seria relevante para a condução do nosso processo ouvi-lo.
Deputado Filipe Melo tem a palavra.
Sr. Inspetor-Geral, eu vou terminar esta ronda com uma questão que gostava da sua resposta o mais abrangente possível. Se o Sr. Ministro Fernando Medina não tem, ou não teria, porque tomou posse posteriormente, que é verdade, não deixa de convidar para secretário de Estado do Tesouro, precisamente a engenheira Alexandra Reis. a mesma engenheira que se demitiu, ou foi demitida, na segunda ronda debateremos isso, que depois vai para a NAVE, outra empresa pública, e depois vai tutelar duas empresas que administrou. Não lhe parece importante ser ouvido o Ministro das Finanças, pelo menos para saber como é que chegou ao nome da engenheira Alexandra Reis?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder.
Não me parece que tenha que responder exatamente a essa questão. Ela foge, digamos, ao nosso trabalho. Como eu referi de início, o âmbito temporal são aqueles 2 meses em que se processaram, digamos, aqueles acontecimentos. E nada mais do que isso. Não vamos ouvir alguém que, na altura, nem sequer exercia essas funções. A questão, do futuro seguinte da senhora engenheira Alexandra Reis, naturalmente tivemos curiosidade de indagar quais eram os valores que ela terá recebido nesses sítios e foi exclusivamente isso que fizemos, e daí o contacto com a NAVE e com a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças. Mas não fizemos nenhuma diligência, digamos, no posterior. Porque é que o senhor Ministro das Finanças convidou a senhora engenheira num momento posterior? Terão que perguntar ao senhor Ministro das Finanças quando ele estiver nesta Assembleia.
Muito obrigado, senhor Inspetor-Geral. Agradeço. O senhor Deputado Filipe Melo pede a palavra para... Faz favor, senhor Deputado.
Senhor Presidente, eu entendo que, por estarmos numa comissão de inquérito, todas as questões devem ser respondidas. O Sr. Inspetor-Geral tem-no feito, de alguma forma, sem receio das palavras, mas de outras, notamos que tem alguma resistência a responder concretamente ao que é solicitado. Eu penso que, numa auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, na qual resulta a demissão de 2 altos quadros de uma das maiores empresas nacionais, que tem implicações futuras...
Sr. Deputado, eu pedi mesmo que fosse uma interpelação à mesa.
Estou a fazer
interpelação à mesa, sobre a condição dos trabalhos.
Mas eu, para fazer interpelação, tenho que explicar ao Sr. Presidente os motivos que me levam a fazer esta interpelação. Portanto, parece-nos que não podemos atribuir culpas sem ter o resultado de uma auditoria bastante abrangente. Portanto, Sr. Presidente, das duas uma, ou começamos esta Comissão Parlamentar de Inquérito a ouvir tudo o que nós entendemos e a fazer as questões e as respostas que nós entendemos, porque nós entendemos que esta auditoria não se cinge apenas ao que deu origem, mas tem um aspecto muito mais amplo, porque isto não começa,
obrigado, Sr. Deputado,
nem acaba quando o Ministério das Finanças entende que deve começar e acabar, mas sim esta Comissão tenho o direito,
obrigado,
de fazer as questões,
deputado,
que entendo adequadas.
Nós, na segunda ronda, com certeza, que vamos colocar mais questões. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, tem a palavra, pedindo-lhe também que consigamos ser eficazes na condução dos nossos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral António Ferreira dos Santos, a Sra. Subinspetora-Geral Maria Rui Coelho e a Sra. Inspetora Carla Reis Santos. Sr. Inspetor-Geral, gostava de lhe perguntar como é que, na sua opinião, pela informação que tem, como é que o ex-ministro Pedro Nuno Santos deu o ok a esta indenização sem pedir nenhuma análise jurídica, quer aos serviços jurídicos do Ministério, quer aos serviços jurídicos da TAP, na prática, sem cumprir os seus deveres. Pergunto-lhe ainda, concretamente, se das informações que conseguiu obter, se algum destes serviços jurídicos, ou da TAP ou do Ministério, foram envolvidos.
Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra para responder.
Ao que julgamos saber, aquilo que fomos informados, os serviços jurídicos da TAP não terão tido conhecimento do processo, foi, digamos, uma assessoria externa, e tanto quanto sabemos também, não há qualquer informação dos serviços do Ministério sobre o assunto.
Muito obrigado.
Sr. Bernardo Blanco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tendo havido, concluo então que o ex-ministro Pedro Nuno Santos mentiu, porque no seu comunicado a 29 de dezembro de 2022 diz que todo o processo de saída da administradora da TAP foi acompanhado pelos serviços jurídicos da companhia e, pelo que percebo, os serviços jurídicos da companhia nunca estiveram envolvidos. Sendo esta informação então comunicada falsa e tendo em conta que até agora não conseguiram apurar o envolvimento de nenhum dos serviços jurídicos, não se verifica, a meu ver, mas é isso que gostaria de lhe perguntar, aquilo que a IGF depois diz no relatório, que foi buscar a tal lei de 1933, já aqui falada hoje, em que, basicamente, o que essa lei diz, muito resumido, é que os governantes estão isentos de responsabilidade caso tenham pedido informações aos serviços e, tendo recebido informação numa direção, tivessem ido nessa direção e não numa direção contrária. O que eu gostaria de argumentar, e passo a citar até o início da lei, que diz que só existiria eventual responsabilidade financeira caso os mesmos não tivessem ouvido as estações competentes ou quando esclarecidos, etc. E a IGF pega na segunda parte e diz que eles ouviram as estações competentes e seguiram a lei. O que me parece é que eles nem sequer cumpriram a primeira parte, que é ouvir as estações competentes. Porque não tendo ouvido os serviços jurídicos nem da TAP nem no Ministério, esta lei não está a ser cumprida, porque as estações competentes não estão a ser ouvidas. E por isso a primeira pergunta que lhe faço é que serviço é que eles ouviram, isso no entendimento da IGF, estações competentes inclui serviços externos prestados a uma pessoa que não o Ministério, se é isso que estão a incluir como estações competentes e com que base é que o estão a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
O entendimento que tivemos, neste caso em concreto, se calhar foi bastante mais simples do que aquele que o Sr. Deputado está a afirmar. O entendimento...
Pedia que criássemos condições, por favor, para que o Sr. Inspetor-Geral possa responder. Criámos condições de silêncio na sala toda, se faz favor. Faz favor, Sr. Inspetor-Geral, pode prosseguir.
O entendimento que tivemos relativamente a essa lei foi que a TAP assegurou, digamos assim, essa informação. Foi esse o entendimento que tivemos. Isto é, foi a própria TAP, foi a própria engenheira que recebeu, no fundo, que acabou por referir que a situação é esta, o valor é este, vamos avançar. E, portanto, o ouvir as instâncias competentes, no nosso caso, foi isso. Não fomos mais longe. Então, mas que serviços jurídicos é que deram esse apoio? Quem é que prestou esse apoio? Não foi isso o entendimento que tivemos. No fundo, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação da altura e o Secretário de Estado, a informação que tiveram foi da TAP. Poder-me-á dizer assim, poderiam ter questionado alguma informação e pedir aos serviços? Naturalmente que poderiam ter pedido, não o fizeram, mas não o fizemos.
Sr. Deputado Bernardo Banco, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, tinha o microfone ligado. Sr. Inspetor-Geral, do que percebo do que me diz, então o que concluem é que nem os serviços jurídicos do Governo, nem os serviços jurídicos da TAP, a empresa pública, é que eram as estações competentes, basicamente estão a assumir que a sociedade de advogados, com quem a CEO tinha esta prestação de serviços, era, sim, uma estação competente. Coisa que, a meu ver, é bastante difícil de argumentar, até porque o Ministério não tem nenhuma relação com essa sociedade de advogados e, por isso, aliás, pelas próprias comunicações, vemos que nunca sequer teve uma relação direta e, por isso, nem sequer ouviu essa sociedade, mesmo argumentando que ela seria uma estação competente.
O Sr. Inspetor-Geral tem a palavra para responder?
Não, o nosso entendimento não é que as instâncias competentes eram as sociedades de advogados. As instâncias competentes neste momento era a própria TAP que estava, digamos, a transmitir essa informação ao Ministro e que, eventualmente, não lhe terá comunicado que havia aqui um problema de legalidade.
É. Sr. Deputado Bernardo Blanco, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, aqui a estação competente, no vosso entendimento, é a CEO da TAP. É a CEO da TAP.
É a CEO da TAP.
Faz a situação, Inspetor-Geral. Sim. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Pode continuar com a inquirição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu manifestamente discordo dessa opinião, até analisando alguns documentos que há relativos a essa lei de 1933, em que claramente dizem competência, referem-se aos serviços, e aqui já estamos a assumir que a CEO de uma empresa pública tem o papel de fazer serviço jurídico ao Governo, mas aproveito para ficar com essa informação, que é, portanto, a base da desresponsabilização, a meu ver, financeira, obviamente, destes dois governantes. Sr. Inspetor-Geral, relembro-lhe que estes nossos governantes começaram por dizer que não sabiam nada, não se lembravam. Aliás, dia 26 de dezembro até há um despacho conjunto do Ministro Pedro Nuno Santos com Fernando Medina a pedir esclarecimentos à TAP, coisa que nós agora sabemos que é preciso alguma lata, digamos assim, tendo em conta que o Sr. Ministro afinal tinha aprovado tudo e estava a pedir esclarecimentos sobre uma coisa que ele próprio aprovou. Reconstruindo a história, já com base na documentação a que a Comissão já teve acesso, no fim de dezembro, então, há esse e-mail de Alexandra Reis a colocar o seu lugar à disposição, que podia ainda nem ter a ver.